E aí, pessoal, tudo bem? Este é o Inverbes Podcast, literalmente trazendo conhecimento para você. Eu sou o Rocha, falando aqui diretamente de Pau dos Ferros, com saudade do nosso podcast. Nós tivemos um hiato grande aí, estamos voltando hoje. E voltamos com o nosso co-host, Exildo Gadelha. Diga lá, Exildo.
E aí, Rocha, tudo bem? Como é que você está, cara?
Tudo na santa paz.
Que ótimo. Eu falo aqui de Fortaleza e também fiquei com bastante saudade do podcast e também do meu escritório, que eu tive que passar um bom tempo afastado dele por conta da pandemia.
Estamos, infelizmente, todos nós submetidos a essa situação da pandemia, né? E aproveitando, o Exildo, como eu, somos advogados, né? Eu sou professor também de direito do trabalho, quem está chegando agora, direito do trabalho, processo do trabalho, e nós estamos enfrentando essa situação de pandemia, cada um com as suas agruras, né? Nós, como advogados, muitas vezes não podemos ir aos nossos escritórios. Eu, como professor, ministrando as aulas através de sistemas eletrônicos. Mas hoje nós vamos falar especificamente da agrura da administração da justiça junto com relação à questão do Covid-19. E para nos ajudar nesse tema, nós convidamos nosso amigo Francisco José, que é diretor de secretaria no TRT da Paraíba. E aí, Francisco? Fala, se apresenta. Quem é você na fila do pão?
Olá, pessoal. Meu nome é Francisco José, mais conhecido como Franzé. Sou diretor da 7ª Vara do Trabalho da cidade de Campina Grande, na Paraíba, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. E desde já agradeço o convite aí do meu amigo Rocha, colega, era colega, hoje virou um grande amigo do curso de mestrado da Unisantos, mestrado em Direito Internacional, e o amigo Exildo Gadelha, agradecer aí pelo convite.
Então, gente, eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre um dos principais pontos e das principais dificuldades que nós na advocacia enfrentamos, que são as audiências, né? Quem atua na área trabalhista e nas outras áreas também sabe da importância das audiências, né? Eu falo da área trabalhista porque é uma área que a audiência é do rito, obrigatória. E aí nós estamos enfrentando essa situação onde nós não podemos nos reunir, não podemos nos deslocar aos fóruns, temos dificuldade de conversarmos com os nossos clientes, né, com as testemunhas antes das audiências. Claro que ninguém vai instruir a testemunha a falar alguma coisa, mas a gente precisa saber o que é que a pessoa sabe, até para ter uma noção se aquela é uma testemunha válida para levar o processo, se pode agregar alguma coisa. E aí eu queria conversar com o Exildo e com o Franzé, tá? Porque nós temos aqui duas visões, né? A visão do advogado e a visão do servidor, né? Eu queria começar com o Exildo. Exildo, para ti, qual a principal dificuldade com relação à realização das audiências nesse período do Covid-19?
Vamos lá, eu primeiro queria explanar que várias das minhas audiências estavam marcadas para metade de março e começo de abril, né? Eu tinha umas 10 audiências marcadas para esse período, foram todas remarcadas e algumas até já não tem data prevista. Tive só agora, no começo de julho, o retorno das atividades com algumas audiências por videoconferência. Então, o que aconteceu? Primeira coisa que me preocupou nessas audiências por videoconferência é garantir a lisura do ato, né? Porque isso, como nós vamos estar todos em locais remotos, é muito preocupante para mim, quando estou atuando pelo meu cliente, que a minha testemunha ou a testemunha do outro lado não seja influenciada em nenhum momento, como você citou aí, que fosse instruída, né? Então, eu participei recentemente de uma audiência aqui pelo TRT-7 com a 18ª Vara do Trabalho, com o excelentíssimo Dr. André, e ele garantiu para que nós pudéssemos fazer uma audiência seguinte, nossa audiência de instrução, com toda a transparência e sem preocupações, que as testemunhas só fossem ouvidas em locais devidamente afastados dos nossos constituintes. E além disso, que elas estivessem com a localização do GPS ligada, para que ele pudesse perceber local onde elas se encontravam com o celular. Essa é a minha maior preocupação, Rocha, com as audiências que eu venho tendo, sabe? Saber que aquele procedimento mantém a lisura, porque imagina uma audiência dessa acontece, descobre-se depois que houve algum ato que pudesse causar a nulidade da audiência, então é um problema muito grande para mim como advogado e com certeza para o direito do constituinte.
Perfeito. E, Franzé, qual é a preocupação dos servidores com relação à questão das audiências virtuais? Qual a principal preocupação de vocês?
Sim, como o amigo Ezildo falou, a principal preocupação é justamente a lisura do processo, né? A lisura das audiências. Tanto que, após a autorização pelo CNJ dessas audiências telepresenciais, o Tribunal da Paraíba, ele instituiu, inicialmente, que fossem feitas apenas audiências de conciliação, porque aí o rito é mais simples, né? A probabilidade de haver algum tipo de fraude, ela é reduzida, né? Então, assim, acabou que foi instituído dessa forma, foram feitas várias audiências de conciliação, e só agora, só recentemente, foi editado um novo ato que amplia para que haja também audiências de instrução. Mas alguns magistrados ainda estão muito preocupados com isso, com essa questão que o Ezildo comentou, e agora, sabendo dessa ideia desse magistrado, foi na 7ª região, né, Ezildo?
Isso.
Na 18ª vara do trabalho, doutor André.
Isso. É interessante, é uma perspectiva interessante. O problema é que, assim, nem todos os magistrados ou os servidores ainda carecem, alguns carecem de treinamento no sentido de conseguir lidar com essas tecnologias, com essas novas tecnologias. Então, a administração, ela tem que investir pesado nesse sentido, se ela quer que no futuro, daqui para frente, essas audiências telepresenciais, elas tenham a efetividade que se espera delas, né?
Então, eu tenho também uma preocupação muito semelhante. Eu tive a oportunidade de conversar com uma magistrada recentemente. Entre uma audiência e outra, na verdade, eu tive três audiências seguidas com essa magistrada. Então, entre uma audiência e outra, fiquei conversando com ela, e era uma audiência de conciliação, sobre essa preocupação com relação à incomunicabilidade. Porque, na verdade, eu tenho a impressão, Franzé e Ezildo, que fica difícil a gente garantir incomunicabilidade entre as testemunhas e as partes. Né? Já é, de certo modo, difícil coibir isso numa audiência física, né? Porque a pessoa pode, às vezes, estar lá com o celular, passando alguma coisa do lado de fora. Quem dirá a gente separado, sem estar olhando olho no olho uns dos outros, né? E aí eu fico imaginando uma possibilidade de repente a testemunha estar em outro local, né? Mas está de frente com o computador, e a gente sabe que tem meios de comunicação como WhatsApp Web, Telegram Web também. E aí a pessoa fica passando dicas, olha, você fala isso, fala aquilo outro, né? É uma preocupação que eu acho que perpassa por todos, né? Por todos nós. Mas eu tenho uma outra preocupação também, foi um ponto interessante que o Franzé colocou, que é com relação ao treinamento. Graças a Deus, nós três estamos participando aqui, somos pessoas jovens, né? Eu acho que ninguém atingiu os 40 ainda, apesar de termos dois aqui que já são pais, né?
Mas eu ainda não, mas jovens, eu, né? Tô bem pertinho dos 40.
Tá pertinho.
Tô pertinho, tô um pulo.
É engraçado que...
Eu tô há meses dos 40.
É engraçado que o Exildo, ele é mais velho do que eu, mas ele é mais conservado. Quem olha assim, parece que eu sou mais velho. Mas a gente estamos ali numa idade que nós temos uma capacidade maior de termos uma intimidade com os meios eletrônicos, né? Nós, apesar de termos nascido numa época onde não existia internet, não tinha acesso a essas coisas, nós conseguimos nos adaptar com mais facilidade, né? Por exemplo, o Franzé tá acompanhando aí conosco aí das bancas de dissertação, de mestrado, feitas por via online. E eu me preocupo com aqueles advogados, aqueles juízes e aqueles servidores que têm muitas vezes 50, 60 anos, né, que não são tão hábeis com os meios eletrônicos, né, e de repente estarem ali lançados naquela situação. Eu fico pensando naqueles advogados tradicionais. Eu andava muito ali no TRT, aliás, no Fórum Altran Nunes, que é o Fórum de Fortaleza, trabalhista, e tinham alguns advogados que tinham 70, 80 anos e que ainda iam todos os dias no fórum, porque tinham seus clientes, e além disso gostavam, curtiam andar ali no fórum. Eu fico pensando como é que fica a situação de uma pessoa, de um advogado como esse. E eu falo do advogado, que são os que eu conheço pessoalmente. Certamente tem juízes e servidores na mesma situação, né? De repente estarem ali inseridos num meio eletrônico que a gente não tem treinamento e que, pior, Franzé, eu ia até te perguntar isso. Muitas vezes os sistemas não são os mesmos. Qual o sistema que o TRT da Paraíba está usando?
Isso. Quando você começou aí a explanação, eu lembrei bastante da resistência e do temor que foi para todos que fazem a área jurídica da criação do processo eletrônico, né? Então, assim, houve, pelo menos onde eu trabalhava, os servidores mais antigos, eu inclusive, porque o ser humano é assim, você nunca quer sair da zona de conforto, mas houve um temor, meu Deus, como é que isso vai ser agora? E acabou que foi implementado de forma nacional. Todos nós temos visto que é um caminho sem volta, né? Que é algo que não retrocede mais pelos benefícios que trouxe. Mas assim, e a questão de conseguir fazer com que o PJE, né, fosse um único sistema para todo o Brasil, melhorou ainda mais, porque até então o processo era eletrônico em alguns lugares, em alguns estados, mas cada estado tinha o seu sistema próprio. O PJE unificou tudo isso. E respondendo à sua pergunta, o sistema para a questão das audiências que é implementado no TRT da Paraíba é o sistema AUDI, que já está na sua quarta versão. É um sistema bastante dinâmico, já tem praticamente tudo incorporado a ele. Quando é feito um acordo, já preenche com as parcelas, ele gera as datas, os valores para frente, já tem atas de audiência pré-determinadas que a gente consegue fazer a inserção de acordo com o decorrer da audiência, o que é que vai acontecendo. Então, assim, é um sistema muito interessante. Não sei se é o mesmo que é usado na sétima região, mas se não for, acho que dá para buscar na fonte aí de um ou de outro para tentar melhorar ainda mais.
Na sétima região e na 21ª, sétima é do Ceará, para quem não conhece, né, sétima do Ceará, e a 21ª é do Rio Grande do Norte, elas utilizam o sistema áudio também. Específica das audiências, o sistema do Google Meet, né?
Ah, perdão, Rocha. No caso, você estava se referindo já ao sistema áudio, é o sistema que já está sendo utilizado nas audiências telepresenciais, não é isso?
Isso, exato.
Ah, exatamente. Perfeito. Não, o Tribunal da Paraíba também adotou o Google Meet. Sistema bem dinâmico e bem fácil de usar, até porque a plataforma de e-mails que o TRT da Paraíba adquiriu para se tornar o seu e-mail institucional é o e-mail do Google. Então, assim, casou, né? Uma coisa com a outra.
Isso. O TRT da 21ª também tá utilizando o Meet. E aí é interessante, você falou sobre a uniformização no PJE. O CNJ disponibilizou um sistema vinculado à empresa Cisco, né, que é o WebEx, que eu já cheguei a utilizar também. Eu queria que o Exílio falasse um pouquinho sobre ele, porque é o sistema que está sendo usado na Justiça Estadual do Ceará. Exílio, você pode falar um pouquinho sobre a tua experiência com o WebEx?
Posso sim, Rocha. Mas eu também complementar as falas de vocês sobre a utilização do Google Meet aqui, né, também pelo TRT7. E sobre outra preocupação que também me é pertinente, que é com relação, batendo na tecla que você falou sobre os advogados mais antigos, né, e a pouca adaptabilidade deles a essas questões tecnológicas relacionadas ao direito. É, o que me preocupa também aqui não é só com relação a essa pouca adaptabilidade de que alguns colegas apresentam, né? E vamos deixar bem claro aqui que não está restrita aos colegas de mais idade. Eu tenho conhecidos aqui que têm pouco mais de 30, que são um tanto quanto antiquados na utilização desses sistemas. Enfim. Então é algo que não é pertinente só aos mais velhos. Outro ponto que me preocupa também é com relação à acessibilidade geral para essas tecnologias. Por exemplo, muitas partes não têm internet de qualidade ou sequer tem um computador que possa utilizar a internet. A maior parte das casas do Brasil, das famílias, tem o celular como método de comunicação exclusivo. Então, não são celulares com muita qualidade, são às vezes celulares baratos, de segunda mão, não tem uma internet com a conexão estável, que pode acabar também prejudicando o andamento da audiência. E com isso você acaba perdendo muito do ritmo da audiência que você teria num ambiente fechado, num ambiente controlado, como é uma sala de audiências normal, né? Então, é um ponto também que eu vejo como algo que tem que ser trabalhado, e tem que ser trabalhado não só pelo judiciário, né, mas também pela essa parceria com, não sei, com empresas privadas que pudessem disponibilizar computadores para utilização específica de partes que não tenham um dispositivo eletrônico adequado, né, para que pudesse fazer as audiências. Se vamos tornar, pelo menos, a utilização de audiências por via remota, por via de telepresencial, que dê condições à parte, ao jurisdicionado, ou até ao advogado que não tem tanta afinidade com a utilização desses instrumentos, para que eles consigam ter esse acesso, né? Então é um dos pontos que me preocupa, né? Que eu vejo que é preocupante. E com relação a os sistemas que temos aqui, né, realmente o TRT7 utiliza o Google Meet, que para mim é disparado o melhor sistema de comunicação para você conseguir fazer uma audiência. Já o Cisco Webex eu utilizei, gostei, achei uma plataforma limpa, mas eu percebi que tem algumas diferenças com relação ao Google Meet que para utilização como usuário não me foram tão interessantes. Eu percebi que a qualidade das imagens não é tão boa quanto a do Google Meet. Mesmo se utilizando a mesma conexão, eu testei os dois, né? Na mesma semana, eu tive uma audiência no TRT e tive uma audiência aqui nos Juizados. E achei o Cisco mais pesado do que o Google Meet. Então, ele exigiu um pouco mais da minha máquina e eu percebi que ele ficou com uma certa instabilidade, principalmente na questão do áudio. Era muito mais parecendo um rádio antigo do que o Google Meet. O Google Meet é muito mais claro o áudio. E assim, é um sistema que vem sendo utilizado pelo TJ, né, aqui do Ceará, então ele até agora tem se consolidado, mas eu espero que os desembargadores que são responsáveis pela parte da tecnologia aqui, nós temos uma comissão de desembargadores que estuda essa parte da adaptação tecnológica do TJ, percebam também a utilização do Google Meet que vem sendo aplicado no TRT.
Eu acho o Cisco Webex, eu gostei, né? Vou ser bem sincero, eu cheguei a utilizar ele inclusive para as minhas aulas. Ele eu vejo com uma vantagem, que aí não tem tanto a ver com as audiências em si, mas para quem quer utilizar com outras coisas, porque ele permite, numa conta gratuita, você ter usuários que não sejam usuários do Google, né? Para quem vai utilizar para outras coisas, fazer uma reunião, que eu acho que é importante também, que eu tenho certeza que muita gente que nos está ouvindo, pode querer utilizar esses sistemas também para fazer reuniões, né, conversar com os clientes. E o O Cisco Webex, ele tem essa possibilidade de você fazer reunião por videoconferência com uma pessoa que não tem conta do Gmail. Em compensação, o Gmail, ele realmente tem uma qualidade melhor de áudio e de vídeo, né? Então, eu acho que cada um dos sistemas, ele tem vantagem e tem desvantagem. A versão paga do Meet, que é a versão que é utilizada nos tribunais, é excelente para fazer audiências. E eu acho interessante até a ideia de audiências digitais, mesmo posteriormente a essa pandemia, mas para a gente seguir a pauta que nós montamos, eu queria deixar para conversar sobre isso mais para o final da nossa gravação. Nós separamos aqui para conversar também um pouco sobre o cumprimento de diligências, né? Mandados, citações, intimações. Eu queria puxar primeiro com o Exildo esse assunto, porque também é um assunto que tem nos preocupado bastante como advogados, porque muitas vezes a gente consegue uma liminar, Franzé, conseguimos que seja marcada uma audiência, e temos dificuldade do oficial de justiça, até por motivos óbvios, cumprir, né, questão de saúde e etc. E aí o Exílio tinha me falado até que tinha um caso interessante para comentar, e eu queria que ele falasse sobre isso.
A questão dos cumprimentos de diligências, eu venho enfrentando uma certa dificuldade no quesito realmente de perfectibilizar o ato, né? Porque, assim, uma das coisas que eu aprendi quando a gente trabalhava junto é: não adianta nada você ter uma decisão que não foi cumprida, não é?
Isso, exato, verdade.
Você tem a decisão, tem ela pronta, mas se você não consegue cumpri-la, você ainda não alcançou o direito do cliente. Então, o que vem acontecendo comigo aqui? Eu venho trabalhando num processo de guarda bem complicado, né? Com idas e vindas. Eu estava fazendo uma conta, eu já devo ter feito umas 16 petições no processo, incluindo petições avulsas, só de juntar de documento, com petições mais complexas, apresentando laudos e... Enfim, é um processo que tem pouco mais de um ano de tramitação, mas que eu já peticionei mais de 15 vezes nele. Então, recentemente eu consegui que o meu constituinte tivesse direito a estar em contato com o filho, mas devido à pandemia eu tive um hiato aí de 3 meses que eu tinha decisão, mas eu não tinha como cumpri-la, porque o oficial não tinha como fazer o cumprimento durante esse período. E mandei e-mails, falei inclusive com a supervisora de secretaria, pedi que ela me auxiliasse, mas era uma situação bem complicada. Quando finalmente consegui que fosse cumprido, rapaz, eu devo dizer que mudou assim 180 graus o eixo da minha problemática. Eu mando e-mail, recebo resposta na mesma hora, eu vejo pelo sistema, acompanhado pelo push, já o direcionamento do ato judicial para a secretaria, para que ela elabore o mandado, e já vejo no dia seguinte quem é o oficial responsável por fazer o cumprimento. Então, eu passei 3 meses sem conseguir ver atos sendo cumpridos por uma questão óbvia, que foi a pandemia, mas hoje em dia, mesmo estando com o atendimento presencial suspenso, eu vejo que é uma celeridade muito maior do que quando havia o atendimento presencial. Tá, aí eu faço um ponto e boto ponto e vírgula, mas isso não justifica se excluir o atendimento presencial. Que eu acredito que o atendimento presencial tem que ter essa mesma qualidade quando nós retornarmos bem em breve às atividades corriqueiras, né? Então, eu tenho visto que nesse momento de transição, em que nós temos ainda o cuidado de nos preservarmos e preservarmos outras pessoas ao nosso redor, os atos estão sendo cumpridos de forma séria, mas eles não estão... ao mesmo tempo, alguns estão também tendo problemas. Por exemplo, eu tenho um outro processo que eu tenho uma execução contra... que eu venho buscado valores num contrato não cumprido. E o que acontece? A pessoa mora no Eusébio, que é, para quem não sabe, Eusébio é uma cidade vizinha à Fortaleza, é praticamente se você for pegar aqui o Washington Soares, que é a CE 040, é quase como se fosse um bairro um pouco mais distante. O Rocha conhece. Sim. E eu pedi que, por ser uma comarca contígua, a citação do requerido fosse feita por oficial de justiça. Até agora não tive despacho. Mandei um e-mail para a secretaria, pedi, solicitei que me encaminhassem, que fizessem um despacho, fizessem um despacho simples, bastava um ato ordinatório, mas recebi em resposta que somos orientados a não elaborar mandados de citação, intimação em comarcas contíguas, e sim por carta precatória. Poxa, mas por favor, pelo menos despache isso, não me mande por e-mail, que aí eu posso, através de uma decisão no processo, tomar as medidas que eu achar pertinentes. Sim. E nesse momento é que você vê que ainda fica aquele embarreiramento que é de um, como uma vez disseram para mim, cada magistrado tem o seu código de processo civil por secretaria ou por unidade. E isso complica às vezes, né? Então, o que eu gostaria que ficasse claro é que nesse período que nós tivéssemos uma uniformidade, né, no tratamento. Quando eu vejo uma secretaria que é muito séria e a outra parece que regrediu.
Mas é, eu queria ouvir também você sobre isso, você que está do outro lado do balcão, porque a gente que é advogado, a gente tem uma visão, né? Mas muitas vezes o servidor tem uma visão diferente, e eu queria te ouvir também com relação a essa questão dos mandados e dos atos processuais, intimação, essas coisas. Diga lá.
Assim, ouvindo aí atentamente o que o colega, o amigo Exildo, estava mencionando, eu costumo comentar com os colegas lá da minha unidade o seguinte, que o advogado, ele tem que assim, para a gente, tem que ser prazeroso que o advogado, que as partes, eles procurem a unidade, porque a gente percebe que está havendo interesse. Muitas vezes, existem processos lá que ficam parados, porque muito por falta também de atuação das partes. Particularmente, eu acho bom quando a secretaria é instada a resolver determinadas situações. Eu sinto prazer em fazer com que o processo ande, com que a prestação jurisdicional seja o mais célere possível, embora a gente tenha algumas dificuldades. Por exemplo, a minha unidade, não querendo justificar, mas dentro do fórum da cidade onde eu trabalho, proporcionalmente em relação às outras unidades, é que possui menos servidores, mas a gente tenta compensar isso com um empenho maior, né? tentando reforçar o empenho para que a gente tente pelo menos igualar com as outras unidades nesse sentido. Com relação ao cumprimento das diligências, sim, só fazendo parênteses também, é que a secretaria ela é um braço do magistrado, né? Assim, a gente tem que trabalhar em sintonia com o magistrado e com a forma como ele determina que sejam feitas as diligências, as ordens por ele emanadas, né? E com relação aos cumprimentos das diligências, o tribunal havia suspendido esse cumprimento dos oficiais de justiça, principalmente, e não foi só apenas dos oficiais de justiça, a expedição pelos correios também foi suspensa, porque para isso precisaria que os servidores estivessem nas unidades para poder fazer a etiquetagem, né, para poder remeter pelos correios, e os fóruns foram fechados. Recentemente, após a autorização do CNJ e depois que o tribunal verificou junto aos órgãos de saúde do Estado, junto ao Ministério Público do Trabalho, foi feita uma reunião e ficou autorizado o retorno gradual das atividades presenciais. Então, desde o último dia 20, o fórum reabriu com um percentual pequeno de servidores, até 30% por unidade, e a gente começou a tirar aquela demanda represada, né? Principalmente para notificações de audiências, notificações postais. Só que, particularmente em relação aos oficiais de justiça, o tribunal daqui foi um pouco mais cauteloso, justamente por envolver a questão da saúde, né? Ficou determinado que apenas as situações de urgência e que não tivesse outra alternativa para ser cumprida fossem feitas através de oficial de justiça. Os oficiais de justiça foram instados a elaborar um plano de trabalho e a Central Regional de Efetividade, que é quem os coordena, ficou de fazer esse levantamento para que fosse feitas, fossem cumpridas apenas as demandas reputadas urgentes, né? Justamente para evitar que haja algum tipo de risco para esse funcionário da justiça. E o tribunal agindo assim, além de se preocupar também com a questão da saúde, da questão humana, né, em si, que é a principal, ele também está se resguardando da questão jurídica, porque se ele assodadamente libera esses servidores para cumprir toda e qualquer diligência, colocando suas vidas em risco, ele pode sofrer uma ação regressiva desses funcionários, né? Então, assim, eu acredito que foi bastante responsável a decisão do tribunal aqui da 13ª Região, embora a gente saiba que haja prejuízo para as partes, né? Prejuízo para a prestação jurisdicional em si, mas é algo que não foi culpa nossa, né? Não, essa pandemia pegou todos de surpresa, acho que ninguém estava preparado para isso, e talvez saiamos melhores quando tudo isso passar.
Eu vejo essa situação da seguinte forma: eu acho que a gente está numa escolha entre o mar e o rochedo, né? Porque o Exílio falou um negócio interessante. Nós advogamos muito tempo juntos, viu, Franzé? Antes de eu me mudar para a Pau dos Ferros, a gente advogou, acho que uns 6 ou 7 anos juntos, eu e o Exílio. E uma coisa que a gente aprendeu é que realmente, principalmente no trabalhista não tem tantas liminares, essas coisas assim, né? Mas no cível é muito comum. E eu imagino no penal também. Você consegue uma liminar num habeas corpus para soltar um cidadão e acaba esbarrando muitas vezes na impossibilidade do cumprimento por conta da pandemia e o servidor, evidentemente, que não pode se sacrificar numa forma maior do que o resto da sociedade e causar um perigo de prejuízo próprio, né, ou da sua família, né? Aí eu fico imaginando a situação desse cidadão, desse advogado até, que consegue uma liminar como essa e está lá com a família fungando no cangote, como a gente diz, né? Com um cliente preso, né? Ou com a pensão alimentícia ou alguma coisa assim. E do outro lado, que eu acho que é muito pertinente também isso que o Franzé colocou, se o tribunal deixasse, por exemplo, 100% dos oficiais de justiça funcionando do mesmo jeito de antes da pandemia, estaria aberto também a processos judiciais, né? Ao órgão estatal ser acionado, né? No caso do Tribunal de Justiça, o Estado, né? Do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, no caso do TRT, a União Federal, né? Então são situações que são muito complicadas, eu acho de solucionar, né?
Isso tem, fazendo uma pequena parte aqui, Rocha, se você me permite, essa questão que você menciona aí do advogado conseguiu eliminar para liberar um réu do cárcere, vamos dizer assim, e não, isso não ser efetivado porque não, o braço da justiça não chegou até lá para poder fazer o cumprimento dessa diligência. Assim, fazendo analogia de uma forma bem didática, não sei se você, eu sei que Rocha gosta, mas Resilson não sei, mas futebol é como marcar o gol e não sair no placar.
Eu gosto
disso.
Entendi perfeitamente.
Mais ou menos você faz o gol, mas o placar não computou aquele gol ali. Então, assim, acho que a sensação de frustração, ela é geral, né? Ela é geral nesse sentido.
E eu penso até, Franzé, que tem algumas situações que talvez a gente não enxergasse antes, que poderiam ser solucionadas de outra forma, né? Apesar que eu acho que ninguém aqui é do criminal, né? Mas como o criminal foi o exemplo que me veio à cabeça, eu fico pensando se realmente é necessário um oficial de justiça se dirigir ao instituto prisional com um mandato para soltar uma pessoa. Porque, veja, o sistema, hoje o processo é todo eletrônico, né? Ou PJE, ou SAGE, enfim, qual o sistema adotado. Lá no Ceará, o estadual é SAGE, né? Já federal, trabalhista, PJE. Você consegue chegar a fazer a comunicação via sistema para a unidade prisional que tem perfil no PJE e no SAGE.
É, Então. assim, você, é porque eu acho que a gente não foi muito feliz no exemplo de usar a área,
Sim,
né? A área penal. Porque
sim, sim, sim.
eu concordo com você. Eu acho que essa questão do oficial de justiça para esse tipo de diligência, no meu entender, acho que ela já era para ter caído em desuso. Porque não há mais necessidade. Porque, assim, hoje os e-mails institucionais, ele já tem um caráter oficial
Sim. Sim.
entre a instituição, dentro da instituição, até entre instituições. E, além disso, a gente tem também o malote digital.
É, eu também iria citar isso, o valor digital.
Que é outra ferramenta bastante utilizada e que tem caráter oficial. Então, assim, é mais um mero ato de comunicação. Ali já está posto no processo, já está ali determinado. É um mero ato de comunicação que, no meu entender, prescindiria desse tipo de formalidade. Já outras situações, obviamente, seriam necessárias o cumprimento através de oficial de justiça, um levantamento de uma penhora, né, alguma coisa nesse sentido. Já,
Eu tenho.
eu acho que sim, aí ó, para o oficial de justiça, mas talvez a gente não tenha sido feliz no exemplo
Sim,
na área do
exato.
direito, né, para
Só
poder
complementando aí o Franzé
abordar isso
também.
aí.
Eu concordo plenamente com vocês dois. Para mim, aqui, né? Que eu tive uns dois processos recentes que foram nessa. Eu precisava tirar alguém aqui do presídio, né? Eu só atuei nesses dois recentemente. Ah, o que aconteceu? Eu fiquei esperando o oficial terminar a rota aqui em Taitinga, que é o Rocha conhece na BR.
Sim.
E ele estava passando por, primeiro cumprindo as diligências usuais, né, de citação, intimação, para depois, no final do dia, ele ir ao presídio cumprir os alvarás de soltura. Então você fica praticamente o dia inteiro esperando com a família lá, porque eles querem, você fica acompanhando, ficam ansiosos, querem a ajuda do advogado, a instrução, tem que falar com o servidor, pelo menos para ter mais uma noção do que está acontecendo, né, naquele momento que está acontecendo. E você passa o dia inteiro aguardando o que podia ser resolvido através do malote digital, como bem falou o Franzé aí. Eu acho ainda assim um anacronismo medonho, como a gente diz aqui.
Mas, Zildo, pegando o gancho aí, acredito que isso há de mudar, né? Depois que passa essa pandemia e fica para o final, né, Rocha? A gente
Sim.
esse
Esse
exercício de
comentário.
futurologia, né?
É.
Esse
Sim,
exercício de
perfeito.
futurologia, né? Aí, do que pode vir a acontecer, mas a perspectiva é que no futuro isso deixe de acontecer. Espero, né? Porque, assim, não tem lógica.
Se Deus quiser, né? Gente, a gente tinha um outro ponto aqui para abordar, né, que são os despachos com os magistrados. É, eu queria até fazer um pequeno esclarecimento, que eu tive uma situação engraçada, que eu sempre usei esse tema, ah, vou despachar com o juiz. Né? Aí eu fui num determinado estado que não utilizava essa expressão como conversar com o juiz. Né? E aí o servidor até me barrou, mas, doutor Rocha, o juiz que despacha, não é o senhor. Né? Quando a gente fala despachar com o juiz, a gente está falando em conversar, né? Ir no gabinete, conversar com o juiz, explicar o processo, dizer, expor nossa opinião, nosso pedido. Né? E eu queria ver, saber com o Franzé, que está do lado de dentro, né? Como é que tem funcionado esse despacho, com os servidores, né? E com os magistrados aí no TRT da Paraíba.
Assim, Rocha, frisando que, assim, eu sempre achei muito interessante essa questão do advogado ir ao fórum despachar com o juiz. Eu, pela minha vivência no dia a dia, da justiça, né, trabalhando na justiça, a gente percebe que há uma efetividade, positiva nisso, né? Porque o magistrado, ele tem ali o contato. Uma coisa é o magistrado estar ali com contato apenas com o papel. Outra coisa é ele ter o contato humano com a pessoa para explicar a situação. Vocês, melhor do que ninguém, podem falar sobre isso. Mas no que diz respeito ao que tem acontecido aqui, nesse novo normal, né, aqui na 13ª região, o tribunal ele colocou na sua página da intranet uma relação com os telefones, e cada unidade teve que colocar os telefones pessoais do diretor de secretaria e de mais dois servidores, e alguns magistrados, quando são informados de que tem um advogado querendo conversar com eles, alguns magistrados, livre espontânea vontade, fornecem o número dos telefones, outros preferem que haja a intermediação através da secretaria. Então, assim, o tribunal deixou bem aberta essa situação. Mas, assim, o grosso do atendimento é feito por intermédio da secretaria, né? O advogado manda o WhatsApp. Em algumas situações, algumas unidades criaram grupos de WhatsApp que colocam os advogados para participarem, né? E lá são feitas as demandas. Lógico, os grupos de WhatsApp sempre com a moderação, né? Para que ninguém exceda ali, coloque coisas que não têm a ver com a prestação jurisdicional. E assim, a gente tem recebido muito e-mail, né? Tenta resolver. Eu até prefiro, sempre quando os advogados, falando da minha particularidade, né? Sempre quando um dos advogados tenta entrar em contato conosco, quando tenta por telefone, através de ligação, eu peço para que faça por e-mail ou que faça pelo WhatsApp, porque fica registrado e eu tenho uma sequência para seguir, né? Às vezes, quando fala só por telefone, a gente pode esquecer, porque é muita coisa, muita demanda. Aí, ali no WhatsApp, já fica uma sequência, ou por e-mail fica lá registrado. Então, assim, tem sido essa forma com que as demandas dos advogados, quando não são feitas através de petição, óbvio, né, tem chegado aos magistrados, através da secretaria, na sua grande maioria.
Exildo, no Ceará tem funcionado assim também?
A gente tem feito por e-mail, né, as nossas comunicações, porque por telefone eu já desisti de tentar ligar para a secretaria normalmente aqui. Você chama.
Deixa eu só fazer uma parte aqui. Com a gente não tem problema. Tá meu WhatsApp lá, na hora que mandou, a gente já responde.
Ah, sim, então tá bom.
Só de fazer um adendo, é porque eu acredito que algumas secretarias, e pelo menos no TJ do Ceará, eles não divulgaram telefones celulares.
Né? Quer dizer, não. No caso, a maioria divulgada. Alguns servidores, que assim, questionaram, não, mas vai divulgar o celular e tal, é o particular. Aí o tribunal ainda perguntou se queria qualquer coisa, adquirir os chips, né, apenas para esse tipo. Aí eu disse, não, eu não faço questão, pode entregar o meu particular mesmo. É tanto que na minha unidade, na 7ª de Campina, os celulares, os números de celulares que foram fornecidos, o meu e mais dois servidores, foram nossos pessoais mesmo. Não tem problema com isso, não. Acredito eu que, assim, todo mundo é adulto, todo mundo sabe se comportar. Os advogados, as partes, não vão estar solicitando informações a servidores fora do horário de expediente, ou algo esdrúxulo, algo que não tenha. Até agora, não. Olha, a gente está desde o mês de março fornecer esses números, esses telefones, e não houve uma vez sequer que eu fosse acionado através do meu WhatsApp ou do meu telefone particular, fora do horário de expediente.
Mas que Deus abençoe, Franzé. Porque o meu não para, não.
aí você não está do lado de cá do balcão, né?
Prazer, só um parênteses antes de passar para ele novamente. É interessante, tanto eu quanto você moramos em cidade interior, apesar que a cidade onde você reside é uma cidade maior, né?
Agora, né?
Agora, exato. Você foi saiu de Cajazeiras, né? Que é uma cidade mais ou menos mesmo tamanho de Pau de Ferros,
isso.
E é interessante, como aqui é uma cidade pequena, a gente já sabia o WhatsApp dos diretores de secretaria antes da pandemia.
Lá em Cajazeiras acontecia isso também.
Então, pelo menos para mim, não mudou muita coisa, porque eu já tinha o hábito de ir no fórum apenas se eu quisesse efetivamente falar com o juiz, né? Porque realmente do juiz a gente não tinha os contatos, apesar de serem pessoas muito acessíveis. Mas assim, se eu quisesse falar com o diretor de secretaria ou com algum servidor, normalmente a gente já tinha contato. Sempre que aí eu acho legal a experiência do Exílio, porque o Exílio está trazendo experiência capital, né? E realmente eu tenho observado também, Exílio, eu tenho tido uma dificuldade de contato via telefone. Em compensação, os contatos por e-mail têm dado certo. né? Pelo menos comigo. Eu queria ouvir a tua experiência também.
É, por e-mail, Rocha. Porque por telefone não dá certo. Isso é da época que eu era estagiário no fórum, que eu sempre via o telefone tocando sem parar e ninguém atendia. Parece que o telefone, o barulho do telefone fazia parte do métier do, da secretaria. Se o telefone não estivesse tocando e ninguém atendesse, é porque o trabalho tinha encerrado. Mas, colocando isso à parte, realmente aqui é uma cultura aqui do Ceará de não atender o telefone na repartição. E eu faço aqui, né, estendo não só ao tribunal, mas se você quiser ligar para uma repartição qualquer que seja, Cefaz ou então Cefim, meu amigo, você vai passar o dia todo ligando e ninguém vai lhe atender, não. Então aqui, por isso, tem muito esse, aqui no Ceará tem muito esse costume, porque eu prefiro ir lá falar com o servidor. E acaba realmente que, devido a esse costume foi criado por isso, porque telefone aqui, eles não costumam muito trabalhar com isso. Algumas comarcas no interior, como por exemplo, eu tive contato com, por exemplo, Paracuru, o telefone não funciona. A comarca de Paracuru é um problema, mas é o que foi que o diretor de secretaria fez, né? E no caso, não é mais diretor aqui, agora é o supervisor. O supervisor, ele criou um grupo de WhatsApp, como o Franzé falou, e nesse grupo ele colocou todos os advogados atuantes de Paracuru e facilitou a comunicação. Mas ele faz da mesma forma, né? Tendo a moderação, todos atuando de forma muito consciente, profissional, e não fazendo mau uso do grupo, né? Então, isso foi interessante.
Eu acho que aí é onde mora o grande segredo.
É. Aí esse foi um ponto bem interessante, foi feito em Paracuru. Já em Mulungu, que é um outro município um pouco mais distante, que também eu atuo aqui no Ceará, a comunicação por telefone era excelente pré-pandemia. Depois da pandemia, ela acabou. E mesmo sabendo que eles estão lá, dias específicos, eu ligo e eles não atendem. Eu mando e-mail, aí leva uns 2-3 dias e eles estão respondendo, mas tá melhorando lá agora.
Eu creio também que tem um quê aí de assoberbamento de ações. Porque, como o Frazer estava comentando, não são todos os servidores que estão trabalhando nos fóruns ao mesmo tempo. E, pelo menos até recente, Frazer, estava todo mundo em home office, né? E aí, às vezes, pode ser que ele não tenha cadastrado aquele serviço de redirecionamento, de ligação, né? Porque, pelo menos no TJ Ceará, a maioria só divulgou os fixos, que já eram os fixos das varas. Só que o que é que aconteceu?
Né? As varas não tinham ninguém.
As varas não tinham ninguém.
Estava fechado, então não adianta ligar. Acho que, no caso, essa providência aí, a meu ver, foi desnecessária, né?
Exato. E como é um tribunal relativamente grande, ficou, se eu não me engano, ficaram para cadastrar, quando você ligava lá para a vara, caía no telefone de um servidor, né? E aí, às vezes, algumas varas podem não ter cadastrado e tudo, como também tem essa questão cultural. Eu também estagiei em varas no Ceará, e era interessante isso. Às vezes, a gente ouvia uma pessoa comentando, rapaz, é engraçado, o estagiário atende o telefone e ainda dá informação. Isso em 2006, 2005. Entendeu? Então, eu acho até que é uma cultura que está mudando com o tempo, né? É uma cultura que tem mudado. E aí eu queria já aproveitar esse ensejo, que a gente estava conversando também sobre um exercício de futurologia, né? O que é que a gente acha que surgiu na pandemia e que seria interessante permanecer? E eu queria começar falando justamente essa questão. Eu ia falar outra coisa, mas vocês comentaram essa questão dos grupos e dos contatos via telefone. E eu achei interessante, é uma coisa. Eu comentei isso com o diretor de secretaria de uma vara do trabalho do interior. Como eu não pedi autorização para ele, não vou comentar o nome dele, apesar de que eu já o elogiei pessoalmente. Que eu tinha uma preocupação, Frazer, quando entrou na pandemia, de não conseguir despachar nenhum processo nessa vara, porque é uma vara distante daqui de Pau dos Ferros. Apesar de que ela é responsável por comarcas que são próximas, que são vizinhas aqui. Eu vou dizer mesmo, até porque é para elogiar, a vara de Limoeiro do Norte. E aí eu conversei com o diretor de lá, o Valdelli. Eu disse que eu fiquei impressionado como eu tive mais facilidade de conversar com ele agora do que antes. Mas não era porque ele era fechado, era porque eu tinha que me deslocar para Limoeiro do Norte para falar com ele. Agora eu mando uma mensagem aqui no WhatsApp dele e em 5 minutos ele me responde, sem eu precisar sair da minha casa. Então, eu acho que essa proximidade é uma proximidade que é muito benéfica se a gente souber usar, né? Porque também não adianta ter lá disponível o telefone do diretor de secretaria ou do supervisor, como é no TJCR, porque lá não existe mais a figura do diretor de secretaria. Ter esse contato, aí eu mando mensagem para o cidadão 10 horas da noite, mando mensagem no sábado, domingo, feriado.
Isso, exatamente. Aí é forçar a barra, né?
Aí é forçar a barra, a gente tem que saber usar as coisas também, né?
E também, assim, às vezes a demanda aqui do advogado é algo elementar que poderia, dando um Google, por exemplo, já resolve, né?
Isso.
Uhum. Aí às vezes você tá ali trabalhando, o cara manda o WhatsApp para você para perguntar alguma coisa trivial, algo que seria muito mais simples dar um Google e resolver, né? Mas assim, eu particularmente tento responder tudo, né? Já fiz, quase que peguei na mão do advogado e fiz com ele uma guia de GPS, outra vez uma guia de RU, tá entendendo? Ensinando mesmo a fazer, mas eu não me importo. Pode ter colega que se importa, mas eu não me importo fazer, porque assim, eu acho que ajudar as pessoas não faz mal, não.
Né? Mas é isso aí das guias, eu vou até puxar um gancho aqui que você deixou. O Rocha lembra, da época que a gente trabalhava junto, que eu fiz uma apresentação para ensinar o pessoal do escritório como emitir guias.
Eu lembro.
No TJCE, no TRT e na Justiça Federal, porque ninguém sabia fazer isso além de mim no escritório.
Mas hoje.
Não é ensinado na faculdade, né? Isso é um problema isso não é ensinado na faculdade.
E assim, isso é uma coisa que vocês passaram 7 anos atrás, né?
É.
Isso.
Quando trabalhavam juntos. Hoje, assim, tá mais fácil um pouquinho, vamos dizer. Mas assim,
tem manual, né? Tem um manual de como emitir as guias.
Tem manual, hoje tem manual pra tudo, tem tutorial pra tudo, é bom que coloca no YouTube, o cara consegue fazer muita coisa.
Sabe uma coisa que eu tenho acostumado a fazer? Que eu fiz lá em Limoeiro do Norte e deu certo, né? Eu conversei com o diretor, com o Valdério, e disse, olha, eu tinha entrado com as execuções provisórias enquanto era julgado o recurso ordinário, né? Pra quem não é do direito, que tá ouvindo a gente, execução provisória é quando ainda falta julgar um recurso, mas você já pede para o juiz tomar o dinheiro. Basicamente é isso, né? E eu tinha entrado com as execuções provisórias, e aí o processo transitou, foi julgado, né? Não cabia mais recurso, voltou. Aí tem um dado que eu não tenho, que eu não tenho como saber, porque é do PJE do diretor. Do servidor. Eu mandei uma mensagem para o Valdério. Valdério, vem cá. Para vocês, que eu quero fazer um negócio que dê certo para você, que por tabela vai dar certo para mim. Porque eu tenho interesse em receber o dinheiro, né? Receber de forma mais rápida. Para vocês, eu sei que o mais certo é extinguir a execução provisória e jogar tudo para o processo principal para liberar por lá. Tá? Mas o que é mais fácil? Porque eu não quero dar trabalho. O que é o mais fácil? Soltar no processo principal ou na
provisória.
Na provisória. Ele até me falou, não, doutor, bora. O correto mesmo é soltar no principal, mas não se preocupe não, que é rápido. Eu, tudo bem. Fiz a mesma petição nos dois processos e avisei. Ô, Valdeiro, eu protocolei nesse processo, nesse, eram 3 processos, que na verdade transformava-se em 6, porque tinha as execuções provisórias. Protocolei a petição no processo X, execução provisória Y, no processo A, execução provisória B, tá aqui. Você tem como incluir aí na fila? Por quê? E aí volta um negócio que o Franzé tinha comentado antes, porque fica mais organizado até, né? Porque ele tem uma listagem, ele já sabe que aquele processo X é a mesma petição no X e no Y, inclusive as mesmas partes, o valor é o mesmo, né? Então, às vezes, o juiz pode até dar um despacho só nos dois.
Isso.
Para o processo principal, manda liberar o dinheiro. No processo em apenso, na execução provisória, extinta sem julgamento de mérito, pronto. E foi, e realmente foi o que foi feito, né? Então, essa proximidade eu acho que é muito benéfica, se a gente souber usar, né? Se a gente tiver essa maturidade de compreender que são profissionais, né? São contatos profissionais.
Exatamente, perfeito.
Exatamente.
Com certeza.
É isso. Exito, Exito, quer falar alguma coisa? Fazer alguma sugestão aí?
Rapaz, Rocha, eu me sinto satisfeito com o tema hoje. Acho que a gente debateu bem. A presença do Franzé foi deveras salutar e trouxe uma visão muito boa sobre como o servidor vem encarando essas mudanças que a gente está passando, né? E aqui ficou, né? Tipo, um debate que a gente pôde apresentar o nosso lado, né? Do balcão e o lado dele, e quem sabe a gente encontrar um meio termo, um caminho, né?
Perfeito. Franzé, você queria deixar alguma sugestão? Porque eu sei que você está com aí na cabeça com ideias que podem ser tiradas aí da pandemia, né, para implantar com certeza aí no dia a dia. Claro que ideias suas, né, mas que devem ser implantadas aí pelos tribunais. Você queria falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa?
Não, é assim, de fato, não, acho que muito do que a gente passou nesses últimos meses vai ser absorvido de forma positiva por conta dessa questão do trabalho remoto em si, né? O teletrabalho o percentual vai aumentar, porque acho que foi até comentado aqui, não sei se foi por Rocha ou por Exildo, que houve um incremento na produtividade após a pandemia. Sim. Né? Houve um incremento, houve a justiça, de certa forma, os servidores passaram a trabalhar mais. Além disso, as audiências telepresenciais vai ter uma economia de recursos muito grande, com diárias, né? Não vai ser mais necessário algumas viagens, né? Aqueles encontros, economia com infraestrutura, com água, com energia, o impacto ambiental também em relação a isso também é algo que deve ser levado em conta. As ferramentas, o teletrabalho, ele proporciona ferramentas de aferição do desempenho do servidor de forma diferenciada. Então, assim, acredito que esse trabalho remoto é algo que veio para ficar. Lógico que guardar as devidas proporções. Não tem como se, de uma hora para outra, extinguir o atendimento presencial. Né? É importante demais as audiências presenciais para algumas situações. O despacho com o magistrado, como foi colocado aqui, o contato do jurisdicionado com a secretaria para as cobranças, para elogios, para deliberações, isso vai ocorrer, só que penso eu que de uma forma mais reduzida, né? De uma forma mais reduzida em razão do sucesso, vamos dizer assim, que a gente percebeu quando foi instituído o trabalho remoto de forma mais ampla, né? Como a gente tem visto agora.
Perfeito. Eu acho também que tem muita coisa que a gente pode aprender e aplicar após a pandemia, porque a gente tem observado realmente esse incremento de produção, né? Temos observado uma proximidade maior com os servidores, pelo menos eu tenho passado por isso, né?
Proximidade virtual, né?
Proximidade virtual, isso, claro. E eu tenho também um desejo, na verdade. O Exildo já me ouviu comentar várias vezes que a gente trabalhava na mesma sala. O sonho da minha vida é o dia que eu vou poder fazer audiência sem sair de casa. Né? E aí a gente volta...
Conseguiu, né?
Consegui, né? Consegui. Então, voltando àquele assunto que a gente havia comentado no começo... É interessante que, é claro que tem todos os seus, as suas agruras, né? Todas as dificuldades, mas eu acho que essa experiência de audiências online são experiências que a gente pode levar para um momento posterior, né? Para a volta. Eu tive a oportunidade de conversar com o juiz do trabalho, que é responsável por Paulo dos Ferros, que aqui nós não temos vara do trabalho, nós somos vinculados a Mossoró. E tem um juiz de Mossoró que vem fazer as audiências aqui. Nós temos um posto avançado. vem duas vezes por mês fazer as audiências aqui. E nós tivemos uma videoconferência que chamou, convidou alguns advogados da região, e eu comentei com ele, eu disse: excelência, eu não sei qual vai ser a posição do TRT, mas se tiver audiência virtual, pode anotar aí, fazer todas as minhas virtuais que eu prefiro. Que é bom que Vossa Excelência não precisa nem vir, faz daí de Mossoró mesmo.
É bom para todo mundo, né?
É bom para todo mundo, né? Claro que tem algumas dificuldades e tudo, mas a gente conseguindo equacionar essas coisas, eu acho que é interessante para todo mundo.
Estabelecendo, tipo assim, um critério assim. Tem perigo de prejudicar a prestação jurisdicional? Não. Isso. Faz telepresencial. Tem risco? Tem algum perigo? Não, vamos fazer pessoal.
Exato.
É, assim, faz-se uma ponderação nesse sentido, né? Por isso que eu acredito que, assim, a grande maioria das audiências de acordo, audiências de conciliação, doravante, continuarão sendo feitas de forma telepresencial. Principalmente aquelas que o acordo já foi tabulado entre as partes antes mesmo da audiência, né?
Sim,
assim,
sim.
Muitas vezes na audiência, o acordo, as partes foram ali como litigantes mesmo, não queriam saber de acordo, estão ali na audiência para ter instrução, mas no meio da condução da audiência resolvem conciliar. Aí é uma situação. Mas se as partes, antes mesmo da própria audiência, já conciliaram, então assim, aquela audiência é algo apenas para formalizar e homologar aquele acordo. Então, não haveria problema nenhum em fazer de forma telepresencial, né?
Perfeito. Então, temos mais alguma coisa para colocar? Considerações finais?
Satisfeito, Rocha.
Prazer.
Eu queria só agradecer, né, a oportunidade aí de participar desse podcast aí com os amigos. Dizer que para mim foi uma experiência rica. É a primeira vez que eu participo desse tipo de formato, né? E assim, já me ponho desde já à disposição para eventuais novas participações, porque eu gostei bastante de trocar ideia com vocês.
Agradeço por demais. Prazer, pode contar que a gente vai lhe cobrar essa disponibilidade, com certeza.
Beleza.
Eu fico muito agradecido à presença do nosso convidado, Franzé, diretor de secretaria. Qual a vara mesmo, Franzé?
Sétima vara, eu trabalho em Campina Grande.
É porque Franzé mudou recentemente, eu não decorei ainda a vara que ele se deslocou, né? Então, eu queria agradecer ao Franzé por ter se disponibilizado, queria agradecer também ao Exildo, nosso co-host, né? Tá com a gente nesse projeto aí desde o começo. E eu queria agradecer também a você que está ouvindo a gente de casa. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa discussão. Se você gostou, compartilhe, ajuda esse projeto a crescer. Então, gente, muito obrigado e até mais. Wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna float in the air. Love makes you wanna fall off your chair. Love makes you wanna throw away all your cares. Love makes the world. Love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach to the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna smile all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round.
makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach for the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna laugh all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world as